Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao programa Além do Horizonte, sou Laura Lee. No programa de hoje, vamos falar da tecnologia espacial com a experimentação bem-sucedida do desenvolvimento embrionário levada por cientistas chineses. A experimentação foi realizada na sonda de pesquisa Shijian 10, que levou para o espaço os embriões de camundongos. No dia 18 de abril, a sonda voltou à Terra, pousando na província da Mongólia Interior, na China. Segundo o vice-responsável geral do projeto, Duan Enhui, a sonda realizou diversas experimentações espaciais que obtiveram avanços significativos.
Com 19 pesquisas científicas, tentamos revelar as regras do desenvolvimento de vida e do movimento de objetos no ambiente de microgravidade e de radiação espacial. As experiências incluem física de fluidos na microgravidade, efeitos biológicos de radiação espacial e ciência dos materiais.
O que chama a maior atenção entre as experimentações realizadas é o desenvolvimento dos embriões de camundongos, porque se tratou da primeira experimentação bem-sucedida em relação ao desenvolvimento embrionário em mamíferos. As imagens enviadas por câmeras de monitoramento da sonda mostraram que, mais de 10 horas após o lançamento da sonda, as células de camundongos começaram a dividir-se. Por volta das 60 horas, algumas se desenvolveram para blástulas. A pesquisa sobre a segmentação de células mamíferas no espaço teve início em 1996, quando a nave espacial norte-americana Columbia levou para o espaço 49 células e embriões de camundongos. No entanto, quando a sonda foi colhida, nenhuma célula se encontrava desenvolvida. A China realizou em 2006 a segunda experimentação do mesmo tipo, mas terminou também em fracasso. O recente sucesso do teste vai ajudar os cientistas a entender se o ambiente espacial iria incentivar ou conter o desenvolvimento embrionário.
Alcançamos, de forma geral, as previsões de experimentações. O surgimento de novos resultados mudou o entendimento atual sobre o ambiente de microgravidade.
Além dos embriões de animais, a sonda chinesa realizou também experimentações com plantações, entre elas o arroz. Na verdade, as experimentações espaciais que se parecem distantes de nossa vida se associam intimamente com todos nós. Elas vão permitir saber se os seres humanos podiam viver um dia no espaço e ter filhos, assim como prestar soluções no caso de incêndios em naves ou estações espaciais. Agora vamos voltar do espaço para a Terra. Falaremos sobre o recente robô desenvolvido pela China. Quem está falando é uma beldade com 160 centímetros de altura e menos de 50 quilos de peso. Ela apanhou toda a atenção do público logo na sua primeira estreia. É um robô da terceira geração desenvolvido pela Universidade de Ciências e Tecnologias da China e que tem o apelido de Jiajia. Segundo o professor da universidade, Chen Xiaoping, a Jiajia, para além de ter uma aparência doce, tem capacidade na compreensão de diálogos, expressões delicadas no rosto e de movimentos, o que constitui um grande avanço na tecnologia robótica.
Os robôs da primeira e segunda geração não apresentam expressões faciais na interação com o público. A terceira geração, porém, consegue fazer expressões consoante o que é dito.
Segundo o responsável, o robô Jiajia poderá ser usado nos serviços de atendimento, nos centros comerciais e entidades governamentais.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee.
E eu sou Denise Mello. E no programa de hoje, vamos falar de uma atriz lendária do cinema chinês, Hu Jie, que em português significa borboleta.
Nas décadas de 20 e 30, a fama de Hu Jie percorreu toda a China. Ela é orgulho de sua terra natal, a cidade de Shanghai. Nas suas mais de 100 obras, ela interpretou a papéis femininos de todos os tipos, sendo uma testemunha da evolução e experimentalismo do setor cinematográfico chinês. A história lendária de Hu Jie não se restringe à sua beleza e carreira profissional, mas também com o relacionamento que manteve com um político relevante do período, inclusive a filha da atriz, que acaba de se casar com o ex-presidente do Partido Kuomintang, 49 anos mais velho que ela.
Hu Jie nasceu em 21 de fevereiro de 1908, no distrito de Tilanqiao, na cidade de Shanghai. A jovem, apelidada de Bao Juan, foi a única filha da família, recebendo naturalmente todos os mimos dos pais. Logo que nasceu, a menina se mudou com a família para Guangzhou, sul da China, lá permanecendo por mais de 10 anos. Em 1924, Hu Jie, então com 16 anos, voltou a Shanghai e se matriculou no curso de cinema. Neste período, Hu Jie conviveu com famosos roteiristas e diretores que são considerados os pioneiros do cinema chinês.
Hu Jie começou sua carreira no cinema mudo. Ela atuou no primeiro filme sonoro da China, Cantora Peônia Vermelha. Depois, participou do filme Flor da Liberdade, primeiro filme sonoro cujo som foi registrado em fita. Hu Jie foi também protagonista do primeiro filme colorido da China, Casamento Infeliz. No filme Prímula da Noite, Hu Jie interpretou uma moça que vendia prímulas todas as noites na entrada de um salão de dança. Vamos apreciar as chamas da vendedora, cantados por Hu Jie.
Na altura, o famoso publicador e escritor chinês Chen Jieyi lançou um novo jornal na cidade de Shanghai, chamado Diário de Estrelas. Para aumentar o volume de assinatura, a editora fez uma enquete com seus leitores sobre quem era a atriz mais charmosa da China. E Hu Jie foi eleita com a maioria dos votos, se tornando a rainha do ranking. Isso aconteceu em 1934.
No mesmo ano, a atriz chegou ao auge de sua carreira ao interpretar o filme As Duas Irmãs. No longa-metragem, ela foi duas irmãs gêmeas, Da Bao e Er Bao, com personalidades bem distintas. O pai delas havia fugido depois de envolver com a venda ilegal de armas de fogo e levou com ele a caçula, Er Bao, abandonando sua mulher e a filha mais velha. Passaram-se 10 anos, a irmã mais velha, Da Bao, junto com seu marido e a sua mãe, foram tentar a sorte na cidade grande. Ela foi recomendada para servir como uma ama de leite na casa de um militar, cuja concubina era exatamente a sua irmã mais nova. Porém, até então as duas não se conheciam. A sonora que vamos ouvir é uma conversa entre as duas irmãs quando se encontraram pela primeira vez na casa do militar. Er Bao, uma mulher rica e cruel, pergunta a Da Bao sobre o nascimento de seu filho e manda a empregada que leve Da Bao para tomar banho e trocar de roupa. O jeito de falar de Da Bao e Er Bao evidenciam autenticamente o abismo social entre elas e as personalidades completamente diferentes.
Você姓什么?我姓林。你那孩子生下来多少日子呢?
1个多月。好，就留着再试试看，香儿。哎，谁见来得告他，过一个礼拜来讲公家。你先带他去洗个澡，找点干净的衣裳给他换上，把这儿的规矩都告诉他吧。啊，是呢。Para curar o marido que se feriu no canteiro de obras, Da Bao pediu dinheiro a Er Bao, mas foi humilhada pela mesma. Da Bao acabou furtando um colar de ouro do bebê de Er Bao e matou acidentalmente a cunhada da patroa que a flagrou. Da Bao foi presa. No dia do julgamento, a mãe foi visitá-la na prisão e se encontrou com seu marido que não via há anos. O homem, para adquirir hierarquia e riqueza, tinha vendido a caçula para um rico militar e foi concedido em troca um cargo no tribunal. No final do filme, Er Bao fica sabendo de toda a história, reconhecendo a irmã mais velha e decide salvá-la. O filme, porém, não tem um desfecho claro. Acaba com a gêmea e a mãe se deslocando para o carro de Er Bao.
A vida de Rudy ficou ainda mais em evidência pela relação que manteve com o importante político do governo nacionalista. Durante a invasão japonesa, no final da década de 30, Rudie e seu marido fugiram para o sul da China e perderam no caminho mais de 30 caixotes com seus bens. A atriz contatou seus amigos para pedir ajuda e conheceu, por acaso, Dai Li, o então chefe de inteligência do Partido Kuomintang. Dai Li, fascinado há anos por Rudie, recuperou os bens perdidos dela e convidou o casal para Chongqing, a então sede do governo central.
Para se aproximar de Rudie, Dai Li difamou o marido dela e o colocou na prisão. Mais tarde, Dai Li liberou o marido e lhe concedeu uma autorização especial para fazer negócios no Sudeste Asiático. Assim, o marido, Pan Yusheng, deixou Rudie e foi para Kunming, no sul da China.
No início de 1946, Dai Li levou a atriz para Shanghai e a forçou a se divorciar do seu marido Pan Yusheng. Por mera coincidência, o chefe de inteligência morreu num acidente aéreo e Rudie acabou retornando aos braços de seu marido. O casal decidiu se afastar da política, mudando-se para Hong Kong.
Alguns anos depois, Pan Yusheng faleceu. Rudie retornou às telas de Hong Kong, recebendo, com mais de 50 anos de idade, o prêmio de melhor atriz na 7ª edição do Festival de Filmes Asiáticos com o longa-metragem Entrada Traseira. Oh.